E aí, internet, tudo beleza? Está começando o nosso primeiro podcast de games, o Nacionais Games, então roda a vinheta. Nacionais apresenta Broadcast, versão games. Então, se você não conhece o podcast Nacionais, essa é a primeira edição, o que é ok você não conhecer. O que é o podcast do Nacionais de Games? Aqui a gente vai ter uma abordagem que é a seguinte: a gente vai falar de games de uma maneira diferente. A gente vai mostrar o nosso ponto de vista e os temas vão variar de semana em semana. Pra quem não sabe, a gente tem o canal no YouTube e tem também o site. Então, a gente tem dois canais no YouTube, pra falar a verdade, né, Matheus? A gente tem um canal de games e a gente também tem um canal de zoeiras gerais. E aí também a gente resolveu dividir os podcasts em um podcast falando sobre games, trazendo informações, falando zoeiras, coisas que estão acontecendo no universo de games, e um outro podcast falando da vida, coisas que acontecem na vida, sabe? Tipo, podem ser as mais variadas possíveis. O que a gente vai lançar semana que vem, por exemplo, é falando sobre a vida acadêmica, a vida na universidade, como que é a universidade. Então, para esse podcast de games, como é o primeiro, eu e o Matheus resolvemos propor a seguinte pauta. Nós vamos tratar de games. Por que nós jogamos videogames? Como o videogame influenciou na nossa vida para que nós nos tornássemos pessoas que somos? Ou como tivemos o primeiro contato com videogames? Então, eu começo essa conversa perguntando para vocês. Por que você joga um videogame?
Desestressar, né, bicho?
Desestressar, né, bicho? Começa.
Não, só achei engraçado, assim, que, tipo, eu falei em silêncio durante muito tempo. Então, cara, vamos apresentar a mesa, né? Estamos eu, Neri Neto, pra quem não sabe, Matheus Mognon.
E aí, galera, tudo bem? Eu sou outro cara dos Nacionais.
Ele é outro
Tamo
cara
aí,
dos
né?
Nacionais.
Tamo aí.
Tem o Guilherme, que riu e falou o outro cara. Apresente-se, Guilherme.
Olá, todos, como vão?
Maurão.
Daí, pessoal, aqui é o Maurão.
Quem não sabe, ele tem um canal no YouTube também.
É, isso aí, canal de games de terror.
E tem o Eduardo.
O Eduardo, Eduardo Belo. Alô, gente.
Nossa, cara. Só a apresentação, ó. A apresentação de vocês tá, ó, muito boa. Tem o Gustavo também, né, Gustavo?
E aí, Tron, beleza? Como estão as coisas?
Tá, vamos apresentar melhor, gente. Meu Deus, eu vou ter que apresentar vocês melhor. Eu sou Neri Neto, eu curso jornalismo na Universidade Federal de Santa Catarina. O Matheus e o Eduardo também cursam jornalismo. A gente tá quase formando, eu e o Matheus. O Eduardo tá ainda no começo. Guilherme, o que você faz da vida, Guilherme?
Olá, eu faço engenharia de telecomunicações no Instituto Federal de Santa Catarina e não sou nem um pouco perto de jornalismo, infelizmente, mas tamo aí.
Tamo aí. O Maurão vai começar a faculdade agora, né, mano?
É, começando a faculdade de matemática, né, pra quem é louco, nossa treca aí, né? Tô fazendo um RPG aqui em Ponta Grossa aqui e tenho um canal no YouTube e trabalho como recepcionista, né?
Show. E o Gustavo é formado em cinema e está gravando a nossa série do Nacionais.
É isso aí. Eu, infelizmente, me formei em cinema e estou no momento desempregado.
Nossa, cara, é tipo, ânimo total, assim, a galera agora que quer cinema...
How sad.
Fala que se você tá pensando em cursar cinema, pense duas vezes. Mas curse cinema mesmo assim, porque é divertido.
Então, beleza, vamos falar de games,
então.
É, eu acho que vai ter espaço pra falar disso depois, né?
Isso. I need healing. Cara, por que vocês jogam videogame, seus malucos? Por que que vocês jogam? O que que dá na cabeça de vocês, eu vou jogar?
Eu só queria lembrar que o amigo lá falou que é pra desestressar, mas pro meu caso é pra me estressar mais ainda.
Você joga Dark Souls?
Depende que você joga, cara.
Quer saber? Eu quero ficar estressado, cara. Eu vou jogar Dark Souls.
Eu vou jogar, tipo, Cuphead.
Cuphead não estressa.
Não, não estressa. Dark Souls também não estressa.
Mas, Gustavo, tu fica estressado.
Sabe o que estressa? Estressa jogo online.
Contra.
Não, que estressa jogo online.
Caramba, Contra não estressa, velho.
Nossa senhora, eu fico puto.
Eu nunca fechei Contra. Alguém que já fechou Contra?
Eu.
Eu já fechei Contra. Todo mundo já fechou Contra.
Menos tu, né?
Então,
todo mundo fechou contra. Tipo, eu joguei muito contra na infância, depois fiquei traumatizado. Vocês, eu tenho certeza que fecharam depois da infância.
Sim.
Com certeza. Eu sou save state.
Tá ligado? Então ainda dá pra eu jogar, pô. Não me julguem.
É outra parada. Eu sou capaz pra virar contra.
Querem me julgar? Não fechei Cuphead e também não fechei Dark Souls, tá?
Importante é que jogou, tá ligado?
Eu não gosto muito de jogo difícil, tá ligado? Eu gosto de jogo que conta historinha, velho.
Mas Dark Souls conta historinha. Só que conta história de modo difícil.
Cara, tu apanha muito pra saber.
Não, verdade. Cuphead também tem uma história bem, bem bacana, né? Pra quem gosta de vender alma pro diabo.
Olha,
onde que eu tava mesmo? É que pra quem não sabe, Cuphead conta a história dos caras que acabam vendendo. Tu tem a opção no final de vender a alma pro...
Tem. Você vai ao final então mais fácil.
Então é tipo Dark Souls.
Quem é que manja da história de Cuphead pra contar a gente aí?
Eu não manjo, mas eu já fechei o jogo. Assim, mas o que eu sei assim, é que eles jogaram no cassino, eles estavam com sorte grande, estavam ganhando toda hora. Aí o diabo chegou pra eles e falou: o negócio é o seguinte, vamos jogar mais uma vez. Se vocês ganharem, eu dou o cassino pra vocês, senão a alma de vocês vai ser minha. Aí o que aconteceu, né? Dudu já sabe. Grande. Eles perderam.
Eles ganharam. Ah, não.
Quer dizer, eles ganham no final do jogo.
Cara, assim, eu comecei a jogar videogames muito por acaso, assim. O meu, por acaso, tava um dia... eu era muito próximo de um primo meu, quando criança. Eu acho que todo mundo tinha um amiguinho, assim, que era muito próximo, né? E esse meu primo ganhou um Super Nintendo. E aí eu fui pra casa dele, ele tava jogando, e eu falei, o que é isso, cara? E, tipo, eu já tinha, sei lá, uns 6 anos, 7 anos, a primeira vez que eu tive contato com Super Nintendo, que era um videogame, pra quem não conhece. E aí ele tinha lá o Super Mario, e aí, cara, comecei a viciar. Aí, depois de um tempo, ele levou pra lá o Mowgli, foi lá que eu joguei, tipo, aqueles jogos de corrida do Super Nintendo, que tu olhava de cima, assim, tu tinha que fazer o contorno, tinha aquele Rock'n'Roll Racing.
Um outro fantástico.
Muito foda, aquele da Tartarugas Mutante Ninja. Que,
tipo, ah, isso era bom.
Cara, esse jogo é muito bom,
esse
cara.
Esse tipo, meus primos.
A reação que os inimigos têm quando tu acerta eles é muito gratificante.
Eu quebrava controle, eu quebrava controle desse joguinho, cara. Sempre moía.
Do Battletoads.
Esse é outro jogo difícil, cara.
Sim.
Battletoads é fantástico.
Maravilhoso também.
Eu acho que eu sou muito novo, assim, porque eu não joguei boa parte das coisas que vocês falaram.
Mas então, tem um detalhe engraçado sobre jogar videogames no Brasil, que é tu acabava jogando muitos jogos atrasados, porque a tecnologia demorava pra chegar pra cá e era tudo muito caro. Na época que eu comecei a jogar videogame, o videogame que tava saindo era o PlayStation e o Super Nintendo. O Super Nintendo não, o Nintendo 64. Mas eu comecei com o Super Nintendo e com o Nintendinho, porque era o que tinha. E os jogos do MOS também, né? Pra computador.
Cara, agora que tu falou, achei bizarro a primeira vez que eu tive um contato com outro videogame que não fosse o Nintendo.
Uhum.
Eu lembro que o Gabriel, um primo meu, ele tinha o Mega Drive, cara. Eu olhei, cara, o que é isso? E na hora, eu tive um puta preconceito só porque era diferente, tá ligado?
Porque ele era preto?
Meu Deus do céu, caralho, isso
foi... Não, cara, porque não tinha o Mario, tinha lá o Sonic pulando.
Tá ligado? Mas isso era tão comum que o pessoal chamava videogame de Nintendo, né, cara?
Sim.
Olha aí.
De Nintendo. Quer dizer, eu não, meu irmão, mas tudo bem.
Pô, Nintendinho.
Daí tá, beleza. Não, você estabelece um padrão de videogame, né? Que é ali você coloca a fita e tal. E aí, uma vez eu cheguei na casa da minha avó, tinha lá um primo meu, só os meus primos tinham videogame, né? Porque eu era o mais pobre dos primos. E aí eu vejo assim, cara, tinha 4 pessoas jogando. E 4 pessoas com controle. E eu falei, não, tem alguma coisa de errado. Alguém não está jogando essa bagaça. E tinha lá a galera jogando em 4, tipo, no Nintendo 64.
Caraca.
Eu fiquei, cara, o que tá acontecendo, sabe? Então, tipo, meus primeiros contatos com videogame foram sempre surpreendentes. Eu nunca esperava que pudesse ter alguma coisa diferente daquele contato que eu tive, sabe?
Já dá pra notar pelo que tu falou que videogames mudam a todo tempo, né, cara? Tem formas diferentes de, ó, todo momento surgindo de jogar videogame e, tipo, em poucos anos tudo muda, sabe? É incrível isso.
Mas naquela época parece que tinha uma variedade maior de videogames. Tu tinha tantos consoles diferentes, tantas coisas malucas acontecendo e ninguém sabia muito bem o que videogames eram. Hoje em dia tu... Não, a Microsoft, a Sony e a Nintendo. Agora tem o Steam. Mas enfim, tá ficando meio fechado de novo.
Continua com bastante, velho.
Antigamente
parecia um velho oeste, sabe?
tinha a Sega, tinha videogame, tinha o Super Nintendo.
Muitos videogames na era 8, 16 bits, nossa, tem. É, nossa,
até 32.
Aqui no Brasil ainda vieram um pouco, sabe?
É. Fora que por causa disso daí surgiram 8 mil jogos pra Super Nintendo e mais 12 mil pra sei lá quanto, porque não tinha nenhum controle sobre isso, né? Então você tinha o jogo da qualquer coisa. All we had to do was follow the damn train,
CJ! A minha relação com videogames foi basicamente a relação... Eu participando da relação que os outros tinham com videogame. Porque eu nunca tive... Eu comprei meu videogame quando eu tinha 18 anos ou 17 anos.
Nossa!
Eu guardei dinheiro e comprei meu PS3. Mas e vocês?
Mas, Neri, uma coisa louca que tu falou, eu também... eu entendo muito bem o que tu falou, tipo, de conhecer videogame por meio de outras pessoas antes de você ter seu próprio videogame. Porque foi assim que eu conheci também.
Na real, eu acho que meio que isso acontece com todo mundo, assim, tipo, pelo menos na nossa época, né, que não existia tanta internet, essas coisas, né, a gente conhecia por outros meios. Eu lembro que, no meu caso, era ainda mais precário porque eu morava no interior, assim, eu morava a 20 quilômetros da cidade mais próxima. E aí, eu conheci videogame porque o meu tio, que morava na cidade, tinha uma locadora. Eu era bem feliz por isso. Porque ele tinha vários jogos e tal, e daí eu ia lá e jogava às vezes e tudo mais. Mas o ponto de virada mesmo foi quando eu ganhei um PlayStation 1, que foi o meu primeiro console.
Nossa,
foi demais, cara. Véio, tipo, já comecei benzão. É por causa do meu tio da locadora, né? Ele trocou ali, começou a vir o PS2 e tudo mais, aí ele vendeu baratinho.
Ah, só... E tu, Gui, como é que foi videogame na tua vida, cara?
Então, cara, eu acho que todos nós tivemos uma infância parecida, né? Mas até puxando esse negócio de como as coisas demoravam chegar aqui. Eu nasci em 92, né? Eu tive o primeiro videogame ali por só 98, eu acho. Que eu tive um Atari 2600, sabe? E o Atari foi lançado nos anos 70 nos Estados Unidos, sei lá, demorou duas décadas para chegar até mim, né? E depois de muito tempo que algum primo distante, ou sei lá, alguma coisa, deu para minha família um Mega Drive, né? Um Sega Genesis.
Bah.
E eu lembro muito bem de como era estranho os jogos acabarem, sabe? Você fechar os jogos. Porque o Atari, o jogo não acaba, né? O jogo continua para sempre. E você vai fazendo só o número de pontos. E o jogo acabar, quando eu acabei Sonic, eu falei, ué, sabe? Acabou o Sonic, coisa esquisita.
Sim, cara, isso é muito
bizarro. Isso é uma coisa muito estranha.
Puxando, então, o próximo assunto, eu vou puxar agora. Cara, como que vocês acham que os jogos vão ser vistos daqui pra frente? Porque, como eu falei, quando criança, eu tinha uma visão muito diferente que eu tinha dos jogos, e cada vez que eu tinha contato com algum outro console, eu tinha contato com outros jogos, os jogos começaram a ser contados de outras formas.
Então,
o meu primeiro contato foi com console, mas em casa foi com o PC. Meu pai comprou um PC que tinha Windows 95 ou 98.
Caraca.
E aí já dava pra dar umas brincadas, sabe? Tipo, e cara, meu primeiro contato real foi ali, com o PC. Eu lembro que eu guardei 10 pila, 10 reais do troco de pão que meu pai deixava eu ficar. E assim, tipo, eu acho que uns 2 meses eu consegui levar 10 reais. E eu fui numa venda, uma padaria que também vendia aquelas revistinhas com CDs. E aí tinha um com 500 jogos, uma revistinha com um CD com 500
jogos.
Nossa, famosos 500 assim, jogos. Com um jogo, sabe? E era um jogo de terror. Eu até hoje sou fissurado em terror. Mas daí eu olhei os dois assim, cara, o que eu vou comprar? Eu vou comprar 500 jogos com os 10 reais que eu demorei pra 500 jogos. Ou eu vou comprar um jogo completo. Quando eu posso jogar 500. Mano, eu não tive dúvida. Eu comprei logo os 500 e fui pra casa felizão jogar um monte de jogo muito merda. Fiquei, tá, mas esses jogos aqui, tipo, são feitos em 5 segundos.
São uma bosta.
Não eram jogos do Atari, talvez. Eles pegavam uma porrada de jogos, assim. Quando eu comecei a jogar, por exemplo, no MS-DOS, tinha muito jogo do Atari que eles botavam pra lá. E também o Príncipe da Pérsia, que eu me frustrava muito quando era moleque.
Aquele jogo era ruim na movimentação, cara. Eu odiava, cara.
Porque eu aprecio ele hoje, porque eu aprecio o realismo da movimentação dele hoje. Eu aprecio que você tem que, tipo, ir com calma. Sabe, você não pode pular aqui no Super Mario, mas na época eu tava acostumado com o Mario e eu me enfurecia se os jogos não fossem que nem Mario, sabe?
Mas aí, ó, citando...
pra época, né?
Citando o Prince of Persia, já deram o primeiro ponto, porque o Prince of Persia foi um jogo que mudou completamente a história dos joguinhos, né?
Sim.
E respondendo à pergunta do Neri, né, de como os jogos serão vistos, eu acho que... Cara, eu acho que existem jogos que definem épocas, sabe? E os jogos acabam caminhando na mesma direção, sabe? Eu acostumei com joguinhos como brinquedos, né? Joguinhos eram brinquedos quando a gente era pequeno, né? Joguinhos eram brinquedos de criança. Mas hoje tu pega o The Witcher 3, sabe? Você pega Resident Evil 7, você vê que joguinhos viraram uma mídia de entretenimento, como, sabe, como cinema, como livros, né? Com até mais possibilidade, talvez, de contar histórias fantásticas do que qualquer outra mídia, né? Eu, Guilherme Medeiros, espero que caminhe nessa direção, sabe? Mas
de contar histórias?
Também é impossível. Isso, de contar histórias e de criar mundos. Então,
eu concordo contigo, porque a impressão que eu tenho da história do videogame é... Por exemplo, tu começou com o Atari, certo? E o Commodore 64, as coisas assim. Eles eram muitos computadores pessoais na época. A Nintendo, depois do crash dos videogames em 83, o que a Nintendo fez foi, foda-se computador, a gente vai criar um... É um brinquedo. Tudo parece um brinquedo. Tudo sobre a Nintendo parece um brinquedo, né?
Sim.
E foi a partir dessas pessoas que jogavam, tipo, o Zelda original, o Super Mario original, essas coisas. Esses caras cresceram e fizeram os jogos que a gente tá falando hoje. O Witcher, o Resident Evil 7. Claro.
Então, ó, aproveitando que tu falou, cara. Quando eu fui comprar esse jogo, tinha um jogo completo que contava uma história que eu queria muito saber qual era hoje. E esse CD com 500 jogos. Tu vê que eu preferi o 500 jogos. Mas já naquela época existiam pessoas tentando fazer isso, sabe? Sim. Tentando contar histórias. Só que haviam pouquíssimos recursos pra contar história. Assim como haviam poucos recursos pra contar história no cinema. E hoje todo mundo conta história, filmando. Todo mundo conta história no YouTube, todo mundo conta história em séries. Hoje tem uma caralhada de série. Todo mundo conta história em filme. E isso foi acontecendo nos jogos também. Ficou mais fácil de contar a história. E aquela galera que tentava lá atrás, como tu falou mesmo, hoje, tipo, conta a história e a geração nova tá vindo na mesma vibe.
A gente vê que essas duas mídias se aproximam hoje, né? Tanto a mídia, no caso, videogame, quanto os filmes. A gente vê muito jogo que a gente... Caraca, lembra daquele 1800 e Xablau, que saiu pra PlayStation 4? Quando ele mal lançou, que o jogo é praticamente um filme, tem até as tarjas em cima, embaixo na tela.
Sim!
E qual é o nome do jogo?
The Order.
Zeros, isso.
Ah, 1886, eu acho, uma coisa assim, né? É um ano.
Que era, foi praticamente, vamos fazer um filme em jogo, que tal? E aí eu vejo muito essas mídias se aproximando, porque né, antes da gente começar aqui, o Neri brincou comigo porque eu gosto de Uncharted. Sim, eu gosto de Uncharted. E eu tava jogando aqui Uncharted 4, sim. E aí, vocês se lembram de também Bioshock, que não tem, na série Bioshock não tem meio que cutscenes, né? É tudo in-game, não tem um, vamos dizer assim...
É tipo Half-Life, né?
Não tem um negócio que corta e de repente já cutscene. E Uncharted 4 meio que seguiu nisso aí. Tem pouquíssimas cenas que seriam como cutscene, como se fosse um filminho, vamos dizer assim. E o resto é tudo, sabe, no jogo. E aí eu vi que, sabe, hoje meio que deu eu percebi que, cara, não tem mais essa coisa de, ah, o jogo é uma coisa, o filme é outra. Eu tô fazendo tudo ao mesmo tempo ali. Eu tô vendo um filme e interagindo com tudo aquilo.
Só que eu acho que os games hoje estão tomando outro rumo, cara. Além de você, né, digamos, não precisar mais assistir filme porque o game já conta história, ele quer colocar você dentro da parada, cara.
Exatamente.
Entende? Hoje é esse negócio, cara, nunca que eu imaginei uns anos atrás que ia ter esses óculos VR aí pra você entrar no jogo e viver o que tá acontecendo ali. Entende?
Olha, como um cara que faz cinema, eu não consigo concordar muito com o que tu acabou de falar.
Aham.
E tipo, que é... O filme conta uma história com meios diferentes que um jogo.
Uhum.
Eu gosto, por exemplo, de um jeito que o Dark Souls conta a história, porque ela é completamente interativa. Eu posso decidir o quanto eu vou querer saber da história ou não do Dark Souls. Porque tu vai ler a descrição dos itens, esse tipo de coisa. E tu vai também ficar vendo a arquitetura e a atmosfera do ambiente onde você está inserido.
Muito original, inclusive, né?
Eu acho isso fantástico, porque parece... parece o Zelda original... Eu prefiro isso a, por exemplo, ficar vendo cutscenes. Mas eu, por outro lado, eu adoro Metal Gear Solid, porque eu acho super engraçado. Sabe? Eu acho super hilário. E eu não acho que, tipo, videogames vão contar histórias que nem filmes. Filmes contam histórias de um jeito e videogames vão contar histórias de outro jeito. Eu acho que videogame, quando ele tá na melhor forma possível pra mim pelo menos, é quando ele se aproxima da animação. Sabe? É, eu tenho um carinho especial pela época do PlayStation 2, essa geração de videogames, porque era mais, não era tão fotorrealista, sabe? É parecia mais perto da animação. Certeza. E eu acho que meio que esse é o caminho pra se seguir. Por isso que eu, a minha opinião é que a Nintendo vai dominar o mercado de jogos em breve, porque eu acho que eles acertaram com o Switch.
Pera aí, galera. Cara, eu acho, assim, que tem espaço pra todo mundo que é as... Querer definir claramente o que vão ser as coisas daqui pra frente vai ser mais difícil. É, você, daqui a pouco você vai estar vendo filme com VR, cara. É isso, você, tipo, existem, vai, tudo vai ser tão misturado. Eu lembro que foi um choque bizarro pra mim quando nos jogos das plataformas de PS3, que isso começou, começou a ser mais recorrente, o que o Eduardo falou. Você tá jogando e, mano, que é isso? O meu personagem tá andando e tá rolando animação e eu tô controlando pra onde ele tá olhando.
Isso.
E quando tinha alguma animação acontecendo nos jogos antes, muita gente não vai saber do que eu tô falando, pessoal mais novo. Mas você podia largar o controle e assistir. Isso acontecia muito no Resident Evil. Então se você tem o Resident Evil...
Um mesmo, cara.
Um. Assim, tipo, no meio do jogo vai ter filme. No 4 tem demais isso, sabe? Por mais que tenha aqueles
Quick Time Event. Mas é, o 4 faz o Quick Time Event, por causa disso.
Tem Quick Time Event, mas não é a mesma coisa, sabe?
Não.
No Uncharted, que o Eduardo citou, cara, é direto assim, tu anima tudo ao teu redor e tu fora pode cenas, se mexer.
Fora as cenas que tá como se fosse uma cutscene, os caras estão num diálogo e aí o jogo começa de fato, né? Ele te larga pra tu começar a mexer o personagem e tu continua com o controle parado na tua mão porque tu acha que ainda tá numa cutscene. E aí tu, começou.
Já aconteceu.
Isso agora é posso andar, muito né? massa, cara. Isso é muito massa. Só que ao mesmo tempo... Gustavo...
Desculpa, galera. Eu tô gripado, galera. Desculpa.
Mas isso não impede que a maneira antiga seja feita também e seja muito boa e seja uma questão de preferência, uma questão de estética, um recurso. Não vamos tratar como algo inferior, vamos tratar como um recurso. Agora você tem o recurso de fazer isso, sabe? Mas se você não quiser fazer isso, tudo bem.
A Steam recebe meio que 200 jogos por semana, sabe? De vários tipos diferentes e pode ter certeza que tem gente que acaba comprando isso, sabe? A Nintendo agora ela lançou aquelas paradas com papelão, né? Eu sou o tipo de pessoa que não compraria aquilo. Mas eu tenho certeza que muita gente vai, sabe? Porque é pra determinado público, sabe?
Tá, deixa eu abrir falar umas informaçõezinhas sobre isso. Pra quem não sabe, o Nintendo Switch, até o Matheus escreveu uma notícia essa semana, foi o console mais vendido desse mês nos Estados Unidos, certo?
Uhum.
Isso.
E, pra quem não sabe, o Nintendo Switch tá bombando não só lá, tá bombando geral. Aqui no Brasil, acho que ainda não veio e não tem previsão pra vir, né?
Não, porque a Nintendo cancelou as operações deles aqui por causa dos impostos muito altos.
Mas então, mas aí a Nintendo também falou assim, olha, isso não é comigo, sabe? Tipo, olha, não é comigo, tipo, eles são uma empresa também, né, cara?
É foda isso. Tu consegue comprar o Switch de forma não oficial, né? Mas aí ele sai um pouquinho mais caro, né?
Então, pra quem não sabe, o Nintendo Switch está bombando em vendas e a Nintendo está fazendo de tudo para o que qualquer outra empresa faria, para conseguir mais dinheiro. E agora eles lançaram o Nintendo Labo, que é basicamente os papelões de $70 que você pode combinar com o seu Nintendo Switch, molhar e estragar.
Vamos só parar um pouco e pensar quão genial é essa estratégia, porque é papelão e eles estão cobrando $70 por causa que tem o logo da Nintendo.
É igual o produto da Razer, papelão, né?
É tipo... Só a Disney poderia fazer uma coisa dessas assim, sabe? E as pessoas ainda comprarem, feito lá. Patas.
Mano, peraí. O que eles estão vendendo é a simplicidade. Eles estão tentando vender a experiência, cara. Estão tentando vender a experiência que é aquela que a gente tinha quando a gente era criança. As crianças hoje não brincam. Elas pegam um celular, elas pegam um Nintendo Switch... E beleza, vou brincar lá fora. Ela fica jogando lá fora. Agora, pra criança brincar lá fora de uma maneira que se aproxime mais com a maneira que a gente brincava fora em outros tempos, eles estão criando isso, sabe?
Cara, eu acho que o único problema da Nintendo é que às vezes ela não aceita o fato de uma pessoa ter uma ideia diferente. Já aconteceu de cara fazer site com um jogo do Mario do Flash, cara, bem legal, que era aquele primeiro Mario que tinha lá do NES. bem extenso, assim, a Nintendo foi lá e mandou tirar, cara. Tipo, eles podiam pegar aquilo lá pra, sei lá, de repente fazer uma parada e ganhar dinheiro em cima disso. Entende?
O YouTube tá muito... A Nintendo tá muito chata no YouTube. Parece que, tipo, eles contrataram, assim, uns 100 estagiários pra ficar monitorando isso. Porque apareceu o logo da Nintendo já da flag, ou já derrubam teu vídeo, deu strike. Bom, galera, então, a gente falou aqui bastante sobre os games, de maneira geral, como foi o nosso primeiro contato com os games, como eles vão mudar e como já mudaram ao decorrer do tempo. E agora eu queria saber de vocês, vocês também falaram um pouco de por que que vocês jogam, o Gustavo falou que joga pra se... Gustavo joga pra se estressar, o Marlon falou que joga pra se desestressar. Eu jogo... para ouvir histórias, para hoje muito para aprender, os jogos já me ensinaram muitas coisas, para vivenciar experiências que eu não posso, tipo, eu não posso sair por aí, tipo, escalando lugares incríveis com arquiteturas bizarras como o Assassin's Creed ou Uncharted.
Atropelando pessoas que nem no GTA.
Tu joga muito GTA, né? Então, aproveitando isso que você falou, nós vamos trazer um tema que é a violência nos jogos. Donald Trump falou recentemente que filmes e jogos estão muito violentos e que isso tem influenciado a geração, as pessoas de maneira geral, mas principalmente a geração que está chegando, a serem violentas. E aí, rapaz?
Eu acho que o Homem Laranja tá né, exagerando um pouquinho.
Eu acho que é o contrário, velho, do que... Eu acho que é a humanidade que influencia os jogos e os filmes a serem violentos do que o contrário, sabe? Uhum. Desde que o ser humano começou a contar histórias, histórias sobre guerra, caçada, morte, essas coisas, cara. E continua desde sempre. Então, dizer que, sei lá, os videogames estão violentos hoje, ou os filmes, ou livros, ou qualquer outra mídia está violenta e influenciando, sei lá, não, eu não consigo observar dessa forma, sabe?
Cara, esse argumento pra mim, o de que os hoje, sabe? Hoje.
Uhum.
O argumento é hoje. Se tu volta 20 anos... Né? Não. Se tu volta 20 anos e tu vai conversar com alguém na rua... hoje tá foda. Nunca foi tão violento. Nunca foi tão não sei o quê. Nunca foi tão chato ver essas pessoas repetirem...
É verdade. Faz tempo isso.
Porque acho que, assim, nós temos muita notícia. Sabe, é muita notícia circulando e a galera, eu acho que tá sendo sobrecarregada por informação de tudo quanto é lado e tá assim, meu Deus, fodeu.
É, os fake news, né, cara?
Não só fake news, mas hoje tu recebe informação de tudo quanto é lado e tem canais que só cobrem violência. Tem canais que ganham audiência só cobrindo violência. Então, se uma pessoa liga a televisão e vai ver aquilo e fala, meu Deus, não hoje, é Cidade Alerta, assim, ó. Os caras, eles recebem pauta. Eles recebem pauta, denúncia no WhatsApp e mandam o repórter pra lá ver o que tá acontecendo. E aí, se tá bom o negócio, tipo, ou seja, se tem alguém sendo refém, se tem alguém dando tiro, se tá dando porrada, eles mandam uma equipe pra lá, sabe? E isso às vezes dificulta o trabalho da polícia, dificulta o trabalho do próprio repórter e lança uma imagem que é real, mas que toda hora sendo jogada na tela da pessoa... cria uma imagem de que, tipo, mano, o mundo
tá
hoje
tudo indo pro espaço,
pedindo,
né?
Quando, na verdade, sempre teve
sempre
violência.
Foi. É que agora, aliás, pode informação, né? Distribuição de notícias, essas coisas, todo mundo fica sabendo de tudo no exato momento que acontece as coisas.
Exato.
Já acumulam as coisas.
A guerra sempre fez parte da vida do ser humano. O ser humano é super tribal, sempre teve guerra. Se for pegar a Bíblia... Cara, quantas guerras tem descrita na Bíblia ou em livros antigos ou da própria história da humanidade, sabe? A violência tá aí, a gente não pode ignorar isso.
A humanidade demora muito pra aprender ideias novas, né? Tipo, eu não preciso nem lembrar que, tipo, 300 anos depois de Cristo, o cristianismo ainda era proibido, por exemplo, né? Assim, pra dar um exemplo. E as coisas eram mais lentas naquela época. Né? Então, sei lá. Eu acho que o Donald Trump, pra voltar pro Donald Trump, é só porque é muito fácil você adotar o discurso, a culpa é dos videogames. A culpa não é dos videogames, nem remotamente, mas é fácil falar que é dos videogames, é fácil falar que é da música.
Mas isso é super comum, cara. Na época do Tiros em Columbine, que foi um desses tiros em escolas bem famosos dos Estados Unidos, né? É, existe um documentário de um...
Do Michael Moore, né?
Isso, Michael Moore. E ele tá entrevistando as pessoas na rua e tem um cara que fala que a culpa da violência nas escolas é do Marilyn Manson, sabe? Que é um cantor de rock. Acho que a gente sempre tenta inventar uma razão pras coisas, né, cara? E esse tipo de situação, ele não tem uma razão específica, né, cara? É um milhão de fatores que levam a isso tudo acontecer, né?
Cada ser humano...
Ele e aí arruma nos videogames um bode expiatório, sabe? Pra fazer, não, a culpa é disso aqui, vamos acabar com isso e a gente se livra do problema. Mas no final das contas é isso que acontece, né? Será que é tão simples assim?
Olha só... Eu creio que tu nunca vai conseguir tirar da sociedade esse fator violência.
De jeito nenhum.
Porque, mano, vai nascer alguém que vai ser assim e que vai fazer isso.
O ser humano é um animal, né?
Que possibilitam, que facilitam com que essas coisas aconteçam. E talvez por isso a gente acabe vendo mais nos Estados Unidos. Só que eu acho que o videogame não é um desses fatores que facilita com que a sociedade vivencie esses ataques em massa.
Eu acho que o problema é psicológico sociais, da pessoa. Né, cara?
Eu acho que o caminho é contrário, sabe? A pessoa que tem problemas psicológicos ou que vive uma situação social problemática, ela vai pra frente do videogame e desconta a raiva, digamos assim.
Eu já vi acontecer, assim, não é só com o videogame que teve violência, que falaram por causa do videogame. Teve aqui no Brasil aquele cara que era fanático por religião lá também.
Ah, o do Realego?
Exatamente.
Ele não era só fanático por religião, como ele também era muito rejeitado por mulheres, né?
Uh-huh.
No caso, ele tomou um caminho homicida, né?
Exato, então, tipo, então não tem nada a ver com a relação do cara com se é videogame, religião. O cara tem problema na cabeça, na cachola. Não bate bem nas ideias.
Eu acho que é uma questão, dá pra ver isso claramente com os números, sabe? Tipo, quem aqui já jogou Call of Duty? Acho que todo mundo.
Joguei os antigos, joguei os primeiros.
Então, muita gente jogou Call of Duty. Quantos de vocês já metralharam uma pessoa, sabe? É tipo, jogos vendem milhões de cópias, bilhões em todo mundo, é uma indústria que lucra pra caralho vendendo, e não é por isso que todo mundo sai se matando, sabe? É meio claro isso.
Estágios de pessoas que são, sabe, que estão numa situação psicologicamente afetada, vamos dizer assim, né? A gente não pode se dizer que o videogame foi o ponto final que fez a pessoa transbordar e, de repente, querer entrar numa escola e cometer uma atrocidade. Então, assim como eu tava... ia falar antes que as pessoas, elas, né, são um mar de coisas diferentes. Cada pessoa é uma, sabe, uma coisa única, né, que é construída por experiências, por vivências, né, durante toda a sua vida. Então, dizer que o videogame foi o ponto que mudou tudo ou que encorajou a pessoa a fazer, não vamos também dizer que não existem games extremamente violentos. Lembram do Carmageddon?
Sim. Postal, sabe, nossa, muito.
Cara, tipo, por mais que... Vamos jogar esse jogo pra se divertir. Eu não consigo me divertir com Carmageddon, mas...
Cara,
vamos dizer assim que, né, não querendo jogar a culpa total, mas não querendo também tirar de que existem games que você tá de sacanagem, né?
Sim, há limites. Porra,
mas
limites,
isso, é uma questão, eu creio, de gosto na arte daí. Porque de fato.
É complicado ser então, Manhunt, se já jogasse Manhunt. Apela pra violência.
Manhunt é de mau gosto tremendo. É, mas foda. Eu não acho que qualquer pessoa vai jogar Manhunt e pensar, eu quero fazer isso na vida real. Ou então, eu vou começar matando o meu gatinho ou o meu cachorro e depois eu vou matar pessoas. Pelo que eu li das pesquisas psicológicas sobre isso, não foi achado nenhum elo definitivo entre videogames e violência. Videogames, que nem filmes ou livros, não tornam as pessoas violentas. É muito mais fácil... A vida torna as pessoas violentas. Help me, Leon! Help!
Tá, então assim, olha só. A gente sabe que... Eu não sei até que ponto e de que forma, mas os jogos, é claro que eles têm, sim, uma baita influência na nossa vida. Eu pergunto pra vocês, qual é a influência, então, que os jogos têm na vida de vocês?
Então, enquanto Donald Trump diz que jogos estão causando tiroteios em escolas, eu consegui um trabalho por causa de videogames.
Pois é, no caso de vocês, mais ainda, né? Tá louco.
Pois é, eu meio que escolhi fazer jornalismo por causa de games, sabe? Um dos fatores foi isso, porque eu curtia jogar, eu morava no interior e eu jogava videogame pra caralho. Aí eu sempre pensei em crescer e buscar algo que tivesse relacionado a isso, e graças à faculdade de jornalismo eu consegui, sabe?
Não só você, mas a indústria mesmo do videogame, né? Dá emprego pras pessoas, e a hora que tem que...
Movimenta muita coisa.
Isso, cara.
Eu também, cara. Eu agora tô bem trabalhando bastante com games, até muito mais do que eu esperava. Eu tô começando a desenvolver games e trabalho com games aqui, fora de casa. E tá bem louco, mas o que eu falo de influência são, assim, indecisões do nosso dia a dia, sabe? É, tem jogos que eu penso muito nas relações pessoais. E gostem vocês ou não, não sei qual é a opinião. Eu joguei um dos jogos que mais marcou na minha vida, aliás, essa é a minha pergunta, quais foram os jogos que mais marcaram na vida de vocês? E um dos jogos que mais marcou na minha vida foi o Life is Strange.
É fantástico.
Muito mais o primeiro do que o segundo, pelas relações pessoais que ele envolve e como as nossas decisões são importantes e como a gente não tem volta, sabe? Tudo que a gente decide não tem como voltar atrás. E eu lembro que na época eu pensei muito nisso. E fez uma puta diferença em como eu me relacionava com as pessoas, nas decisões que eu tomava. Então, antes de decidir algo, eu pensava o quanto eu gostava daquilo, porque não ia ter mais tempo pra voltar atrás. E foi aí que eu comecei a me dedicar mais pras coisas que eu amava. E quando você se dedica mais pras coisas que você ama, você se torna uma pessoa melhor, seja do ponto de vista profissional ou seja do ponto de vista pessoal, assim. Eu acho que essa foi uma forte influência que os jogos têm na minha vida. Pra vocês, assim, eu, na verdade, eu tinha feito a pergunta certa e no meio da minha fala eu lancei outra pergunta.
O meu jogo continua sendo, na era do PlayStation 2, como eu não lembro quem disse, é uma era querida por muitos, continua sendo Shadow of the Colossus, continua sendo...
Não, boa escolha.
Continua sendo o jogo da minha vida pela simplicidade e, ao mesmo tempo, magnitude épica do jogo. Então... Assim, sem palavras por quanto esse jogo participou da minha vida em momentos que, sabe, eu só queria ficar no silêncio de uma terra sem fim, sabe, galopando pra qualquer lugar e, sabe, com meus pensamentos, assim. Acho que foi um jogo que me fez refletir bastante e quase não chegou a ser tanto pelos colossos e mais pela...
Pelo ambiente, pela experiência de
você, ficar...
Até porque você matava os colossos.
Eu tinha dó de matar eles, nadazinho, cara. Eles tinham uma carinha tão bonitinha.
É verdade.
Mas isso faz parte do jogo também.
É o ponto do jogo, né?
Isso faz a pessoa se sentir angustiada. Mas acho que foi mais pelos momentos de reflexão com aquele silêncio total, cara, que é...
Entre um colosso e outro, né?
Exatamente.
Eu acho ótimo que o jogo... respeita você como jogador, mas tipo, não, você vai ter um tempo pra você refletir sobre o que tu fez, entre um colosso e outro, sabe?
Sim.
É fantástico, ótimo. Juntando as duas perguntas, como que os videogames influenciam a vida e qual foi o jogo que me marcou, eu acho que videogames ajudam muitas vezes você a lidar com momentos difíceis da sua vida, sabe? É uma válvula de escape interessante, mecanicamente é bom pra você ficar prestando atenção e raciocinando sobre os dilemas que um jogo te propõe. Um jogo que me marcou muito foi o primeiro Metal Gear Solid, porque eu joguei a primeira vez esse jogo quando eu tava na faculdade, meu segundo ano de faculdade, e eu joguei num período que eu tava, assim, me sentindo absolutamente miserável na minha depressão, sabe? E a história bizarra do espião Solid Snake, por alguma razão, mexeu comigo a aventura que ele teve e as revelações e a decisão dele de acreditar na vida. Eu não sei, assim, pra mim me ajudou bastante, assim, tipo, depois dessa experiência com esse jogo, eu... sei lá, encarei a vida de certa maneira, influenciou um pouco o jeito que eu encarava minha vida e me ajudou a superar. Foi uma das coisas que me ajudou a superar aquele momento difícil. Foi o primeiro Metal Gear Solid.
Cara, às vezes a gente precisa de um apoio e o jogo pode servir muito bem.
Eu acho que me identifico um pouco com isso assim, porque eu acho que todo mundo assim que convive um pouco comigo sabe que eu amo muito Kingdom Hearts, que é aquele jogo que tem o Pateta e tudo mais, sabe? Mas, tipo, foi um dos meus jogos preferidos do PS2 também, eu virei ele muitas vezes. E foi meio com um feeling que o Gustavo passou, assim, eu morava lá no interior e o PS2 era minha companhia, assim, por vários momentos, assim, porque eu tinha um amigo que morava perto só, sabe? Era bem, bem diferente e tudo mais, não tinha internet. E a história de Kingdom Hearts é muito... É a história de um garoto e os amigos dele que querem sair do lugar onde eles moram pra explorar o mundo e outras terras, outros lugares. E eu achei... Isso me tocou pra caralho, sabe? Porque me ajudou a sair de lá e explorar o mundo.
Vai querer tu.
Pra mim, cara, ele é recente, mas é... Nossa, é um... Pra mim é um Witcher 3, cara. É um jogo fantástico pra mim. É... Além da direção e da gameplay, do mundo gigante. Mas, cara, é um jogo que eu chorei jogando 3 vezes, sabe? E quando uma mídia consegue entrar, né, na tua cabeça e conseguir te fazer emocionar, mesmo sendo uma história de mentira, com personagens feitos de polígonos e texturas, mas aquilo lá existe dentro de ti, sabe? E até hoje, quando eu lembro, eu penso que o Geralt tá na casinha dele no campo, sabe? E quando eu quiser voltar pra aquele jogo, pra aquele mundo, eu posso voltar e ele vai estar me esperando e a gente vai, tipo, sentado na mesa e como velhos amigos, sabe? E esse é o poder, sabe, que o entretenimento tem de te emocionar, cara, te levar pra outros mundos e, sabe, fazer tua vida, às vezes, até fazer sentido, sabe? Pra mim, é isso aí que é o videogame, sabe?
O meu, cara, o meu, vou ser bem sincero, apesar de ter canal de terror, gostar de jogo de terror, eu acho que mais me marcou foi o Final Fantasy VII, porque eu...
My Little Pony. Jogo de terror, My Little Pony. Desculpa, foi o Final Fantasy...
Final Fantasy VII, porque eu chorei, cara. Foi o primeiro jogo que eu chorei.
É lindão. Nossa, cara, você é a segunda pessoa que eu ouço que fala que chorou num jogo do Final Fantasy.
Foi a... É que tem a personagem que morre lá, se virou do passado. Uh-huh. Né? Então,
tipo... Um dos momentos mais felizes da minha vida foi quando eu derrotei o Sephiroth em Kingdom Hearts. Foi muito bonito.
É. Mas fala mais um pouco aí, Mauro.
Então, cara, se eu escutar a música, que é a música tema dessa mulherzinha que morre, eu choro, seja onde eu estiver, cara. Se alguém quiser me sacanear, põe essa música aqui que eu vou começar a chorar que não beber, cara. Mas é uma coisa que me tocou, cara.
Alguém quer colocar a música aí pra tocar? Não.
Galera, que incrível ouvir vocês falar, tipo, vocês falando assim, eu vejo que, cara, eu não tô sozinho nesse mar de games, sim, sabe? Sim. Tem pessoas que pensam de maneira parecida com a minha, eu tenho certeza que quem estiver escutando esse podcast também vai curtir bastante ouvir o que vocês falaram sobre jogos, e provavelmente vai ter essa repetição, não, talvez não tenha repetição de jogos, ninguém falou um jogo.
É verdade. Bom,
né, cara? Apesar de que a admiração foi mútua, né? Principalmente do The Witch, Life is Strange.
Sim, com certeza.
Mas tá. Pra fechar agora, galera, vamos fazer o seguinte: dica da semana. Roda a vinheta.
Dica da semana.
Now the world don't know. Eu sou o do Melo e a dica pra essa semana é: não julguem o jogo pela capa. Porque eu joguei Uncharted e o jogo é maravilhoso. Vamos lá.
Eu sou o Guilherme Medeiros e a minha dica é... Se deixe se emocionar, gente. Se deixe.
Quantas emoções. Eu sou o Gustavo Savalaggio, e a minha dica é bem mais pragmática. Quem se interessa por speedrun, cheque o canal no YouTube chamado Games Done Quick, que é uma turma boa pra caramba, fazendo grandes speedruns. Eles fizeram agora no início do ano, em janeiro, e eles ainda estão postando vários speedruns. Então,
olá, só
boa frase, Gustavo. Boa frase.
Uma dica pragmática.
É uma dica, vai. Mas podia resumir melhor, né?
Caralho, veja o Games Done Quick, pronto.
Então, eu sou Malorão Games, então não jogue Yu-Gi-Oh! Perto dos seus pais, especialmente se eles forem religiosos, porque eles vão achar que é a carta do demônio.
Nossa.
Meu Deus, cara. Eu sou o Matheus Mognon e a dica da semana é jogue a missão do barão do The Witcher 3, porque é uma parada de cair o cu da bunda.
Beleza, vou anotar aqui pra não esquecer.
Pra não cair o cu da bunda.
Eu sou Nery Neto e a minha dica vai pro Donald Trump. E a dica é jogue GTA.
Boa.
FBI batendo na tua
Nunca
porta de madrugada.
É, a Polícia Federal, né? Então, galera, esse foi o podcast Games do Nacionais Gaming. Não deixe de conferir as nossas outras redes. Tem muito conteúdo no nosso site, no nosso canal do YouTube. E é isso aí. Até mais.
Tchau.
Valeu.
Você curtiu este podcast? Então ajude o Nacionais a mantê-lo vivo. Você pode compartilhar ele ou nos ajudar em nossa campanha de financiamento coletivo. Nosso conteúdo fica ainda mais épico com a sua ajuda.